Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nossa aula de hoje nós trabalharemos a questão das mídias. Nós faremos um estudo filosófico a partir das mídias de uma obra de 2006. Uma publicação da Soda, 12 anos. E vejam que fazer reflexões, considerações sobre a parte da mídia, não é, sobre os estudos em torno de internet, das revoluções digitais e de outros segmentos, com 12 anos, passados 12 anos, é provável que muitos elementos aí peçam por aprimoramento, desenvolvimentos, ajustes. É muito natural, né? Dado a evolução destas tecnologias e a maneira como elas se relacionam. Essa obra de Henry Jenkins, chamada Cultura da Convergência. Uma obra que eu recomendo para as nossas reflexões, para os nossos estudos. Diretamente aqui às marcações que nós temos. Vários jornalistas brasileiros e estudiosos da mídia colocam comentários ao início da obra. O pessoal que está mais próximo do que o autor desenha sobre o cotidiano, sobre os aprofundamentos da mídia no cotidiano, esses, como por exemplo a Mônica Albuquerque, da Rede Globo, né, diretora, o Zuenir Ventura, escritor e colunista. O Zuenir Ventura diz: Jenkins mergulha fundo nesta onda de mudanças que as novas tecnologias estão operando no comportamento humano contemporâneo. De fato, vocês verão a seguir os muitos comentários e o impacto que a obra traz por fazer não apenas uma revisão. Ela faz inúmeros aprofundamentos importantes dentro do que temos trabalhado nas nossas reflexões filosóficas. O livro inicia com uma citação de William Gibson. A citação é a seguinte: o futuro já chegou, só não está distribuído de forma equilibrada. Essa é a citação que abre este trabalho. No prefácio, nós temos um painel do que a obra, o Ferris Jacob, ele que é um diretor de empresas que trabalham na área digital, ele faz um prefácio no qual ele mostra a relevância do que nós trabalharemos. E ele coloca no prefácio que o Henry Jenkins, como fundador e diretor do Programa de Estudos de Mídia Comparada do MIT, ele tem analisado a evolução das mídias há décadas, tanto as tecnologias de comunicação quanto a etiqueta social que as cerca. Ele é o sucessor natural de Marshall McLuhan. E, de fato, de certa maneira, o livro dele faz, não a continuidade em linha reta, mas pega vários segmentos do que McLuhan colocava na comunicação e atualiza esses elementos. Então, ainda no prefácio é dito que a cultura da convergência nos mostra o próximo estágio da evolução, de interativa para participativa. Por favor, podem anotar isso, porque é uma das dos elementos basilares aqui de toda a obra, né? De fato, é uma passagem dos elementos interativos para aqueles que são participativos. E descreve o futuro das mídias e, por extensão, da cultura, de agora em diante. Vamos então agora diretamente ao trabalho, vamos nos ocupar deste documento em torno de alguns dos problemas da nossa época. O autor, o Jenkins, ele diz que esse livro, para ele, pra colocar isso da forma como está aqui, foi uma jornada épica, literalmente citando o autor. Ele diz: cultura e convergência é, de muitas formas, a culminância dos últimos 8 anos de minha vida, fruto do meu empenho em criar o programa de estudos de mídia comparada do MIT, como um centro de troca de ideias sobre as transformações midiáticas, passadas, presentes e futuras, e de minha tentativa de ampliar diálogos públicos sobre cultura popular e vida contemporânea. Num dos órgãos, num dos institutos de pesquisa mais avançados do mundo, ele faz então esse trabalho que nós agora vamos acompanhar. Ele começa citando exemplos de eventos que alcançaram instantaneamente, é isso que hoje nós chamamos de virais na internet, como um episódio envolvendo Bin Laden, a obra de 2006, né? Então ele coloca como rapidamente uma notícia se propaga, seja ela, muitas vezes a fonte dela pode ser duvidosa, e como ela gera movimento de inteligência, movimento de contraposição e vários elementos de várias ordens. Então ele diz assim, ó, este livro trata da relação de 3 conceitos. Vamos ver quais são esses conceitos. Convergência dos meios de comunicação. Então, a convergência dos meios de comunicação. Cultura participativa. E inteligência coletiva. Convergência é um termo que está, inclusive, na capa da obra. Então, vamos ver o que ele entende por convergência, ok? Ele coloca: por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia. Fluxo de conteúdos através das múltiplas plataformas de mídia. A cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. Neste livro, misturo e equiparo termos de diversos planos de referência. Por isso ele bota lá no final um glossário, né, para a pessoa poder, para os leitores poderem ter uma maior exatidão nesses termos. Ele diz, no mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada. Toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia. A circulação de conteúdos por meio de diferentes sistemas de mídia, sistemas administrativos de mídias, concorrentes e fronteiras nacionais, depende fortemente da participação ativa dos consumidores. Meu argumento é que será contra a ideia de que a convergência deve ser compreendida principalmente como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Ao invés disso, A convergência representa uma transformação cultural à medida que os consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. Ou seja, nessa obra ele vai falar sobre esse trabalho que as pessoas fazem, muitas vezes as brincadeiras, as diversões, não é? Nesse novo sistema imenso de mídias. Não se trata mais de você ter no seu computador ou no seu celular vários programas diferentes, não. Mas dos vários programas em várias pessoas interagindo de uma maneira que converge conteúdos. Mas ele está ainda aprofundando esses elementos. Vamos ver como ele aprofunda parte dessas questões. Ele diz assim: a expressão cultura participativa, contrasta com noções mais antigas sobre a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de painéis separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras que nenhum de nós entende por completo. Nem todos os participantes são criados iguais. Corporações e mesmo indivíduos dentro das corporações da mídia ainda exercem maior poder do que qualquer consumidor individual, ou mesmo um conjunto de consumidores. Bem, o que o autor alinhava quando trata da cultura da convergência implica em alguns aspectos que para nós, em filosofia clínica, chamam a atenção pela propriedade, pela natureza, pela importância. Ele fala numa cultura participativa e diz que agora nós não temos mais aquele agente passivo, um sujeito que, por exemplo, sentava diante de um livro e tinha a informação dali do livro e ele, os dois. Ali há uma interação. Mas há propriamente algo além da... Existe, por exemplo, o fator de convergência? Em alguns casos, talvez exista na formação da obra. Ainda assim, esse fator de convergência é tão vívido quanto o que nós temos nas mídias integradas hoje? Pelo fator de atualidade, de presencialidade, do ineditismo, do número de interessados nesse colegiado de formação dessa cultura. E, aliás, se considerarmos critérios como qualidade, precisão, a veracidade de conteúdos e outras coisas mais, olhem quantas questões já se colocam imediatamente com isso que ele anuncia, como nosso futuro próximo. E se isso era 12 anos, e a citação de abertura diz que o futuro já chegou, 12 anos depois, então, o que estamos vivendo agora? Já estamos profundamente mergulhados nisso? Os senhores poderão ter a resposta por vocês mesmos à medida que vamos caminhando aqui. Por favor, fiquem à vontade, tá? Quem quiser água, café... Vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar as primeiras considerações e reflexões sobre o que vimos até aqui. Após uma parada com contribuições e colaborações dos colegas, vamos prosseguir o nosso trabalho. O que Jenkins está propondo aqui, nessa teoria da convergência, que aliás ele cita as fontes, não é, de onde ela provém, o Jenkins propõe para nós que estamos diante de fatos que, se formos rastrear tudo que de fato eles envolvem, nós não chegaremos a conclusões neste momento. Não é? Ele assume a grande complexidade desses fenômenos e cita inúmeros exemplos aqui. Alguns dos senhores, acompanhando uma aula como essa, podem se sentir apreensivos, podem se sentir deslocados diante de tudo isso, como quem olha e se pergunta, como entro em tudo isso? Ou vou ficar à margem? Não é? Vou ficar marginalizado? E se ficar marginalizado, significa que não terei onde morar, o que comer? Como será toda essa mudança e tudo isso que está em andamento? É natural que façamos essas perguntas. Só que essa movimentação toda é tão rápida, esses fatores de convergência, eles ocorrem com uma velocidade, uma incidência, uma pontuação, pulverização em alguns lugares de uma maneira tão rápida, que por vezes sequer emoções como o medo diante disso, a apreensão diante disso conseguem se formar. Já é outra coisa que estamos vivendo. Quando buscamos uma informação, quando participamos de algo, às vezes não nos damos conta que já entramos nesses fatores, já fazemos parte então de uma outra coisa. E inúmeros pesquisadores pelo mundo estão nesse momento procurando compreender o que se passa. O que é isso? Não é? Vamos prosseguir então, vamos ver as pesquisas do Jenkins nesses elementos de convergência. Ele diz assim: A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros dos consumidores, individuais, e em suas interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. Por haver mais informações sobre determinado assunto do que alguém possa guardar na cabeça, há um incentivo extra para que conversemos entre nós sobre a mídia que consumimos. Essas conversas geram um burburinho cada vez mais valorizado pelo mercado das mídias. O consumo tornou-se um processo coletivo, e é isso o que entendemos por inteligência coletiva. Vamos ver, o consumo tornou-se um processo coletivo. E é isso que ele está dizendo aqui com inteligência coletiva. Expressão cunhada pelo cyber teórico francês Pierre Lévy. Nenhum de nós pode saber tudo. Cada um de nós sabe alguma coisa e podemos juntar as peças se assortearmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades. A inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa de poder midiático. Estamos aprendendo a usar esse poder em nossas interações diárias dentro da cultura de convergência. Neste momento, estamos usando esse poder coletivo principalmente para fins recreativos, mas em breve estaremos aplicando essas habilidades a propósitos mais sérios. Exploro como a produção coletiva de significados na cultura popular está começando a mudar o funcionamento das religiões, da educação, do direito, da política, da publicidade e mesmo do setor militar. Vejam, a produção coletiva de significados, não é? Na cultura popular está começando a mudar o funcionamento das religiões, educação, direito. Bom, Jenkins então começa a aprofundar esses elementos sobre a cultura da convergência. E ele escreve: outro instantâneo da convergência em ação. Dois pontos. Aqui ele vai nos dar um exemplo, ok? Em dezembro de 2004, o filme de Bollywood. Bollywood é.
Hollywood.
É isso. de Bollywood, ansiosamente aguardado, chamado Rock Sacco to Rock Low 2004, foi exibido a entusiastas do cinema em Nova Delhi, Bangalore, Bombaim e outras partes da Índia, através de celulares com a tecnologia EDGE e recurso de video streaming. Acredita-se que essa foi a primeira vez que um longa-metragem esteve inteiramente acessível via celular. Veja, em 2004, há 15 anos. Resta saber como esse tipo de distribuição se ajusta à vida das pessoas. Irá substituir o cinema ou as pessoas irão utilizá-la apenas para escolher filmes que poderão ver em outros lugares? Quem sabe? Uma pergunta feita há 13 anos. Quem sabe? Nesse momento sabemos a resposta para isso? Em parte sim. Hoje você puxa seu celular e vê um filme Netflix onde você estiver. Não precisa nem mais conexão. Você pode ver um offline, né? Desconectado, pode ver um filme tranquilamente. Hoje há toda uma rede de televisões no YouTube, das mais diferentes, você encontra sobre todo e qualquer tema, não é? Você puxa e vê no seu celular. E a pergunta que ele fazia era se seria assim. Já temos uma parte da resposta para este momento. Só que diante de tudo que ele vai colocar, isso vai tão mais longe, vamos acompanhá-lo. Ele diz: nos últimos anos, vimos como os celulares se tornaram cada vez mais fundamentais nas estratégias de lançamento de filmes comerciais em todo o mundo. Como filmes amadores e profissionais produzidos em celulares competiram por prêmios em festivais de cinemas internacionais. Vejam, ele está falando aqui do início dos anos 2000. De 2000 a 2006. Aí ele diz: usar aparelhos móveis para competir em jogos de realidade alternativa, etc. Algumas funções vão criar raízes, outras irão fracassar. Pode me chamar de ultrapassado. Algumas semanas atrás eu quis comprar um telefone celular, você sabe, para fazer ligações telefônicas. Não queria câmera de vídeo, câmera fotográfica, acesso à internet, MP3, player ou games. Olha isso em 2006, há 13 anos. Também não estava interessado em nenhum recurso que pudesse exibir trailers de filmes, que tivesse toques personalizáveis ou que me permitisse ler romances. Bom, se lá já acharam isso esquisito, imaginem hoje. Aliás, até é difícil encontrar um aparelho assim. Só aqueles customizáveis para idosos, né? Bem idosos. Ele diz: eu não queria um equivalente eletrônico ou um canivete suíço. Quando o telefone tocar, não quero ter de descobrir qual botão apertar. Só quero um telefone, mais nada. Os vendedores me olharam com escárnio, riram de mim pelas costas. Fui informado, loja após loja, de que não fazem mais celulares de função única. Ninguém os quer. Foi uma poderosa demonstração de como os celulares se tornaram fundamentais no processo de convergência das mídias. Os mercados midiáticos estão passando por mais uma mudança de paradigma. Acontece de tempos em tempos. Nos anos 1990, a retórica da revolução digital continha uma suposição implícita e às vezes explícita de que os novos meios de comunicação eliminariam os antigos, que a internet substituiria a radiodifusão e que tudo isso permitiria aos consumidores acessar mais facilmente o conteúdo que mais lhes interessasse. Um best-seller de 1990 chamado A Vida Digital, de Nicholas Negroponte, traçava um nítido contraste entre os velhos meios de comunicação passivos e os novos meios de comunicação interativos, prevendo o colapso da radiodifusão a favor da difusão estreita e a produção midiática sob demanda destinada a nichos. Aí ele coloca uma citação de Negro Ponte. A mudança na televisão nos próximos 5 anos será algo tão fenomenal que chega a ser difícil compreender o que vai acontecer. Em certo ponto, prossegue Jenkins, ele sugere que nenhuma lei será necessária para abalar os conglomerados. Olhem que interessante esse pensamento colocado naquela ocasião, há 13 anos, e observem agora. Por exemplo, o pessoal que gosta de futebol. Nós estamos vendo neste momento uma verdadeira, um cabo de força que está acontecendo. Facebook transmitiu esses dias uma partida. YouTube transmitiu uma partida de futebol ao vivo.
Que legal.
Né? Gratuito, ao vivo, entrava lá. TVs pagas, cabos seletivos, não é? Como Sport TV e outros, estão entrando e comprando os jogos, não é? Desbancando grandes redes que historicamente financiavam esses eventos. Olha que coisa! É gratuitamente em alguns casos, não é? A palavra gratuitamente nós vamos rever, aliás, o autor também vê isso, né? Isso que parece gratuitamente, na verdade, tem um custo, e é um custo às vezes pago socialmente. Mas vamos lá, vamos aprofundar, vamos adiante. Ele diz: em certo ponto, ele sugere que nenhuma lei será necessária para abalar os conglomerados. Abre aspas. Os impérios monolíticos de meio de comunicação de massa estão se dissolvendo numa série de indústrias de fundo de quintal. Os atuais barões das mídias irão se agarrar a seus impérios centralizados amanhã na tentativa de mantê-los. As forças combinadas da tecnologia e da natureza humana acabarão por impor a pluralidade com muito mais vigor do que quaisquer leis que o Congresso possa inventar. Fecha aspas. Aí o Jenkins diz: algumas vezes as novas empresas falaram em convergência, mas aparentemente utilizaram o termo querendo dizer que os antigos meios de comunicação seriam completamente absorvidos pela órbita das tecnologias emergentes. Gilder, outro revolucionário digital, rejeitou essas ideias. Ele disse, 2 pontos, a indústria da informação está convergindo com a indústria da televisão no mesmo sentido em que o automóvel convergiu com o cavalo. A TV convergiu com o programa de processamento de texto, convergiu com a máquina de escrever, o programa de CAD convergiu com a prancheta e a editoração eletrônica convergiu com o linótipo e a composição tipográfica. É um argumento muito... Vamos ver. Para Gilder, o computador não tinha vindo para transformar a cultura de massa, mas para destruí-la. Vou repetir essa parte. Para Gilder, o computador não tinha vindo para transformar a cultura de massa, mas para destruí-la. Olha que coisa. Isso aqui merece. Vamos ver como ele prossegue. O estouro da bolha.com jogou água fria nessa conversa sobre revolução digital. E agora a convergência ressurge como um importante ponto de referência à medida que velhas e novas empresas tentam imaginar o mundo da indústria de entretenimento. Se o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o emergente paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais complexas. O paradigma da revolução digital alegava que os novos meios de comunicação digital mudariam tudo. Após o estudo da bolha.com, a tendência foi imaginar que as novas mídias não haviam mudado nada. Como muitas outras coisas no atual ambiente de mídia, a verdade está no meio termo. Cada vez mais, líderes da indústria midiática estão retornando à convergência como uma forma de encontrar sentido num momento de confusas transformações. E a convergência é, nesse sentido, um conceito antigo, assumindo agora novos significados. Ele fala de uma conferência realizada em 2003, que foi um dos marcos sobre isso, e que houve muita informação sobre o que viria a ser, o que nós teríamos e passaríamos. E ele chama atenção, claro que Marshall McLuhan ainda é uma referência nessa revolução digital, por tudo que ele anunciou e trabalhou. Mas ele nos chama atenção para um cientista político do MIT, Itiel de Solapool. Ele diz que este pesquisador tem um livro, escreveu uma obra chamada, a tradução seria Tecnologias da Liberdade, Technologies of Freedom, de 1983. Ele diz, foi provavelmente o primeiro livro em 1983. O que havia em 1983 em termos de internet, computadores, é o que é praticamente nada. Talvez um daqueles computadores que ocupam um andar inteiro de um prédio, algo assim. Mas, pois então, ele diz que em 1983, este pesquisador, Solapool, ele foi provavelmente o primeiro livro a delinear o conceito de convergência como um poder de transformação dentro das indústrias midiáticas. Vamos ver o que disse, então, em 1983, este pesquisador do MIT, Solapool. Ele disse, um processo chamado convergência de modos está tornando imprecisas as fronteiras entre os meios de comunicação. Mesmo entre as comunicações ponto a ponto, tais como correio, telefone, telégrafo e as comunicações de massa, como a imprensa, o rádio e a televisão, um único meio físico, sejam fios, cabos ou ondas, pode transportar serviços que no passado eram oferecidos separadamente. De modo inverso, um serviço que no passado era oferecido por um único meio, seja a radiodifusão, a imprensa, a telefonia, agora pode ser oferecido de várias formas físicas diferentes. E assim, a relação um a um que existia entre um meio de comunicação e seu uso está se corroendo. Jenkins, então, escreveu. Algumas pessoas agora falam em divergência ao invés de convergência, mas Poole compreendeu que eram dois lados do mesmo fenômeno. Vamos parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar opiniões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após a colaboração dos colegas, vamos prosseguir aqui o trabalho. Houve uma época, explicou Poole, Poole é esse pesquisador do MIT, que em 1983 escreveu a obra das Tecnologias da Liberdade. Houve uma época, Poole explicou, em que empresas publicavam jornais, revistas, livros, e não faziam muito mais do que isso. Seu envolvimento com meios de comunicação era insignificante. Cada meio de comunicação tinha suas próprias e distintas funções e seus mercados, e cada um era regulado por regimes específicos, dependendo de seu caráter, centralizado ou descentralizado, marcado por escassez ou abundância, dominado pela notícia ou pelo entretenimento, de propriedade do governo ou da iniciativa privada. Poole sentiu que essas diferenças eram em grande parte resultado de decisões políticas e eram preservadas mais por hábito do que por alguma característica essencial das diversas tecnologias. Mas ele percebeu que algumas tecnologias de comunicação suportavam mais diversidade e um maior nível de participação do que outras. Vamos ver aqui nas palavras literais do Poole. Fomenta-se a liberdade quando os meios de comunicação estão dispersos, descentralizados, facilmente disponíveis, como são as impressoras ou os microcomputadores. O controle central é mais provável quando os meios de comunicação estão concentrados, monopolizados e escassos, como nas grandes redes. Fecha aspas. Diversas forças, contudo, começaram a derrubar os muros, escreveu aqui o Jenkins, que separam estes diferentes meios de comunicação. Por favor, atenção, porque isso tem a ver com o conceito de convergência dele, né? Diversas forças começaram a derrubar os muros que separam estes diferentes meios de comunicação. Novas tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por vários canais diferentes e assumisse formas distintas do ponto de recepção. Poole estava descrevendo o que Nicholas Negroponte chama de transformação de átomos em bytes, ou digitalização. E, ao mesmo tempo, novos padrões de propriedade cruzada de meios de comunicação que surgiram em meados da década de 80, durante o que agora podemos enxergar como a primeira fase de um longo processo de concentração desses meios, estavam tornando mais desejável às empresas distribuir conteúdos através de vários canais em vez de uma única plataforma de mídia. A digitalização estabeleceu as condições para a convergência. Os conglomerados corporativos criaram seu imperativo. Bem, observem então. Olhem, há várias considerações aqui como que dentro da filosofia clínica encontram uma face de conversação. Por exemplo, o que ele está falando para nós já chega muito perto das conversações que fazemos sobre semioses, os aspectos traduzíveis na clínica. Não é? Uma mesma informação, se é que podemos dizer uma mesma informação, porque só o fato dela já se dirigir para um elemento semiótico distinto já torna uma outra coisa. Quer dizer, uma mesma, mas vamos assumir apenas como ilustração. Você tem uma informação, você vai explicar um procedimento como uma argumentação derivada. Se você faz pelo um vídeo no YouTube, um texto escrito por uma revista ou um livro, ou por uma outra mídia, um rádio, por exemplo, transmissão radiofônica, é a mesma informação, integrada por vezes, mas completamente distinta. E quando você associa dois canais semióticos diferentes, você pode ter, às vezes, não uma complementação, não uma associação aprofundada, você pode ter até um preceito de anulação. O que uma mídia pode fazer, a outra desfaz. Por vezes isso é feito por outra ordem. Às vezes são comunidades diferentes que assumirão cada mídia. Não é? Às vezes uma comunidade religiosa acessará tudo isso pelo instrumento radiofônico, mas pela imagem do YouTube já será uma outra comunidade que acessará uma comunidade filosófica. E às vezes não há uma conversação fácil entre essas comunidades sobre este assunto. E olha, isso não é nem arranhar a questão de tão profunda e complexa que ela pode se tornar quanto ao que estamos vendo, não é? Mais adiante, o Jenkins coloca o seguinte: muito do que se escreveu sobre a chamada revolução digital presumia que o resultado da transformação tecnológica era mais ou menos inevitável. Poole, por outro lado, previu um longo período de transição, durante o qual vários sistemas de mídia iriam competir e colaborar entre si, buscando a estabilidade que sempre lhes escaparia. Nas palavras do Poole, abre aspas, convergência não significa perfeita estabilidade ou unidade. Ela opera como uma força constante pela unificação, mas sempre em dinâmica tensão com a transformação. Não existe uma lei imutável de convergência crescente. O processo de transformação é mais complicado do que isso. Fecha aspas. Como Poole previu, estamos numa era de transição midiática, marcada por decisões táticas e consequências inesperadas, sinais confusos e interesses conflitantes, acima de tudo, direções imprecisas e resultados imprevisíveis. Bem, senhores, vamos fazer alguns elementos aqui de recíproca, de inversão e de deslocamentos. Fosse um dos senhores presidente, diretor-presidente de uma das grandes corporações de informação, de notícia dos nossos dias, um grande conglomerado que envolvesse jornal, revista, editoração de livros, televisão, rede de televisões e rádio, e estivesse lendo um texto como esse. Esse texto diz, vamos ver, Poole previu que estamos numa transição midiática, marcada por decisões táticas, com consequências inesperadas, sinais confusos, interesses conflitantes e, acima de tudo, direções imprecisas e resultados imprevisíveis. Vejam, não se trata mais nem sequer de voltarmos a Adam Smith, quando embasou a economia atual, tanto da socialista quanto a economia capitalista, que se serviram nos trabalhos dele. Não se trata mais disso. No caso dele, inclusive, havia uma certa previsibilidade, uma mão invisível que regularia as coisas. Homens como Keynes, como Marx, até certo ponto, esperavam a estabilidade do sistema, se não durante a transformação dos eventos, mais adiante, quando as coisas se estabilizariam e teríamos algo mais harmonioso com as buscas da humanidade. Mas aqui nós não encontramos isso. Mas se parece com aquela marcha hegeliana em direção a um absoluto que jamais chega, intangível, está lá num horizonte que não se alcança, e de turbulências pelo caminho. Turbulências que agora vão assumir o papel do que antes talvez fosse a meta de estabilidade. Mas será que é assim? Será que de fato é assim? Ou o que estamos vendo nesse momento, vocês viram essa semana, as mídias pelo mundo colocaram um presidente francês, não é, diante do declínio das forças que estamos presenciando na Alemanha e a ascensão de uma extrema-direita, que já está aí muito com um número de votos impressionante na Alemanha, e o declínio do poder até então constituído, que era o centro praticamente de decisões em grande parte da União Europeia, e o crescimento, não é, na França. E vocês viram a colocação que foi feita no sentido de uma união, de contemporizar certos problemas, de flexibilizar outros, no sentido de podermos dialogar, de abrandar a fúria das ventanias que às vezes migram pela internet, por instrumentos que não se sabe exatamente quais. Mas vocês diriam que não há qualquer tipo de controle? Que de fato as coisas estão se portando dessa forma? Ou será que ainda existe um controle estatal, um controle educacional nos nossos dias? Considerem, por exemplo, as crianças que nós temos em casa. Elas estão completamente à mercê destes ventos e dessas questões? Ou será que ainda temos pautas, temos padrões, temos métricas nas nossas vidas? Ainda que a cada momento muitos sintam transformações, flexibilizações, mas não há acordos aqui? Como vamos, como filósofos e como filósofos que trabalham na clínica, trabalhar essas questões? Qual será a nossa contribuição a respeito? De que ordem? Duas décadas depois, escreveu Jenkins, encontro-me reavaliando algumas das principais questões que Poole levantou. Então vejam, 83, ele vai fazer esse trabalho todo. 93, 2003, Jenkins estará lá nos seus laboratórios, na mesma instituição, fazendo esses trabalhos. E considerando tudo isso que então ele, em 2006, colocaria nestas páginas. Ele diz, encontro-me reavaliando algumas das principais questões, como nós agora, não é? 3 anos depois estamos fazendo também, e outros provavelmente farão depois de nós. Sobre como manter o potencial da cultura participativa na esteira da crescente concentração das mídias. E se as transformações trazidas pela convergência abrem novas oportunidades para a expressão ou expandem o poder da grande mídia. Poole estava interessado no impacto da convergência na cultura política. Estou mais interessado em seu impacto na cultura popular. Ele diz que ainda assim essas linhas que separam as duas coisas, da cultura política e da cultura popular, para ele, para o Jenkins, elas se tornaram imprecisas. Não há mais como fazer um instrumento separatório aqui. Então ele diz, está além da minha capacidade de descrever ou documentar totalmente as transformações em curso. Meu objetivo agora é mais modesto. Quero descrever algumas das formas pelas quais o pensamento convergente está remodelando a cultura popular americana e, em particular, como está impactando a relação entre públicos, produtores e conteúdos de mídia. Meu objetivo aqui é ajudar pessoas comuns a entender como a convergência vem impactando as mídias que elas consomem e, ao mesmo tempo, ajudar líderes da indústria e legisladores a entender a perspectiva do consumidor a respeito destas transformações. Bem, ele fala que trabalhar isso tudo nesta obra foi algo desafiador para ele. Desafiador diante da confusão que reina, diante das questões, ele falou que muito difícil. E ele assume que em todo esse trabalho ele não se diz um observador neutro diante de todos esses fenômenos. Nós vamos ver as palavras dele. Primeiro, porque não sou apenas um consumidor de muitos desses produtos de mídia, sou também um ativo fã. O fã de produtos de mídia tem sido o tema central do meu trabalho há quase 2 décadas. Um interesse que surge tanto na minha própria participação em várias comunidades de fãs, quanto meus interesses intelectuais como estudioso dos meios de comunicação. Durante esse tempo, eu observei os fãs saírem das margens invisíveis da cultura popular e irem para o centro das reflexões atuais sobre produção e consumo de mídia. Segundo, também, por ser diretor do Programa de Estudos de Mídia Comparada do MIT, tenho participado ativamente de discussões com legisladores, pessoas influentes da indústria. Conferenciei com algumas das empresas discutidas neste livro. Meus primeiros textos sobre comunidades de fãs e cultura participativa foram adotados por escolas de administração e começam a ter um modesto impacto na forma como as empresas de mídia estão se relacionando com seus consumidores. Bom, ele coloca que ele dá muitos exemplos. Antigamente, por exemplo, num seriado que você vê lá na Netflix, né, na época dele nem havia Netflix, antigamente seriados de televisão aberta, em canais abertos, como vocês viram quando crianças, Dina é um Gênio, Batman. E outros, Batman, Zorro, essas séries, como é que era a nossa participação? Como é que era a interação disso? Era muito pequena, remota. O que ele coloca aqui em alguns programas é surpreendente, é qualquer coisa impressionante. Não é o fã está dentro da série, ele está lá. Como vocês veem agora em alguns seriados do Netflix, que a participação é impressionante, né? Pois então. Vou parar aqui para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que estamos vendo até este momento. Após as várias considerações que ouvimos, importantes no aprofundamento, é natural que algumas questões logo se destaquem. Uma delas, por exemplo, acham que as comparações, por exemplo, da cultura de convergência, da convergência que ele está nos colocando aqui, nesse aprofundamento, comparações como quando o rádio surgiu em relação a quando a TV surgiu, né? Quando a televisão surge, muitas comparações, muitas reflexões que fizeram para com ela apontavam em relação ao que houve com o surgimento do rádio. Numa comparação que para muitos parecia natural. Será que nesse momento cabe a comparação da cultura da convergência com relação ao surgimento da internet, ou o surgimento das várias mídias e outros fatores, ou será que estamos tratando agora de um fenômeno completamente novo, sem paralelos, sem precursores, e que vai nos levar de uma maneira inédita a muito além daquilo que estávamos considerando? Será que é isso? Não é? Qual será a nossa interação com relação a isso? Qual será a nossa participação com relação a isso? Olhem, há muitos elementos já visíveis por toda parte. Nós fomos educados dentro de uma tradição. Vários historiadores revisionistas, como o Harari, historiador da Universidade Hebraica de Jerusalém, já estudamos esse autor na semana de estudos aqui também nas nossas aulas, e outros historiadores colocam que talvez o futuro se torne muito diferente daquilo que estávamos considerando como uma linha de projeção conforme vínhamos caminhando. Nesse futuro diferente, muito próximo, por exemplo, nos vários fatores, se considerarmos a economia. Ora, a economia atual ainda é muito baseada em Adam Smith, em Keynes, em Marx, nós temos muitos referenciais ali. Mas será que essa economia vai evoluir em linha reta, no sentido de maior justiça social e maior fatores distributivos, ou será que estamos diante de elementos inéditos, como por exemplo, apenas um exemplo, não que estou propondo que será assim, mas como uma das possibilidades. Considerem, por exemplo, que certos impostos agora sejam dirigidos, antes eram a pessoas, agora serão a certas associações de máquinas e associações de instituições, de tal forma que muitas pessoas recebam a remuneração para que com esses valores elas possam gastar em estudos, em viagens, e dessa maneira gerar mais fatores dessa ordem numa economia de rede. Será que não pode ser assim também? E subitamente essas divisões que nos acostumamos, ricos e pobres, exploradores explorados simplesmente desapareçam em prol de outros elementos bem diferentes sobre isso, com outros fatores, outros valores? Será que a política, tal qual nós a conhecemos, a política que eu falo, a política de Aristóteles, como ela evoluiu até aqui, será que ela ainda terá lugar nas nossas vidas, nos nossos mundos? Ou será que certos fatores distributivos de outras ordens, por premências, urgências e com uma, entre aspas, e com muito cuidado, justiça social muito maior, assumirão isso? Um exemplo, apenas um exemplo. Aqui em Porto Alegre houve governos que tentaram fazer isso através do diálogo. Então eles chegavam num bairro como aqui onde está o Instituto, em Petrópolis, reuniam as pessoas e diziam: olha, nós temos tanto, um valor para esse bairro, e temos tais problemas, o que que vocês querem fazer? Querem que canalizemos a água? Vocês querem melhor infraestrutura no sentido da iluminação pública, ou da segurança, ou de uma escola? O que vocês acham? E era conversado. Isso funcionou em alguns casos, em outros não funcionou de jeito nenhum. Agora, por fatores computadorizados, informacionais, talvez, e é preciso cuidado, prudência com essas colocações, isso possa retornar, mas de outra base, não mais por um critério político. E, por exemplo, num bairro no qual não há luz, e a demanda é por luz, com outras coisas, os fatores naturalmente migrariam para lá. Mas olhem quanto ruído de comunicação haveria nessa migração, não é? E quantos problemas teríamos que resolver até lá. Isso estamos falando de política, estamos falando de economia. Se falarmos, por exemplo, em educação, a revolução já está em grande andamento e continuará muito mais. Tem uma aula que eu dei há cerca de 10 anos, que está lá no, na rádio do Só Filosofia, falando sobre esses fatores de educação, há mais de 10 anos, como provavelmente poderia ser um dos caminhos completamente diferente. Não há mais qualquer parentesco com a escola tal qual a conhecemos. Na saúde, outros fatores, de novo, completamente distintos. Mas um dos caminhos prováveis e promissores mostra um final não apocalíptico para essas questões. Não ignoramos, claro, como pesquisadores que todos somos, não é? Os perigos, os riscos, tanto é que estamos aqui conversando sobre essas questões, não é? Há muitos elementos aqui. Quero mostrar um para vocês que o Jenkins faz, aqui que ele traz, mas ele traz vários, viu? Vamos ver esse aqui, ó. A falácia da caixa preta é o título que ele dá a isso. Olhem o que ele descreve aqui. Quase uma década atrás, o escritor de ficção científica Bruce Sterling lançou o que ele chama de Projeto Mídia Morta. Quer dizer, quase uma década atrás, isso foi no início dos anos 90, por ali. Como o seu website explica, abre aspas, a mídia centralizada, dinossáurica, de um para muitos, ou seja, é o jornal que você compra na banca, que está tudo pronto e é para todo mundo ler aquilo, é essa a interação que é ali, né? Um para muitos, que rugia e esmagava tudo em que pisava durante o século XX, está muito pouco adaptado ao ambiente tecnológico pós-moderno, fecha aspas. Antevendo que alguns desses dinossauros iriam desaparecer, ele construiu um santuário para a mídia, entre aspas de novo, a mídia que morreu no arame farpado da transformação tecnológica, fecha aspas. Sua coleção é espantosa, incluindo relíquias como o, abre aspas, fenaquistoscópio, o telharmonium, o cilindro de cera de Thomas Edison, o estetoscópio, várias espécies de lanterna mágica, fecha aspas. No entanto, professores de histórias dizem-nos que os velhos meios de comunicação nunca morrem, nem desaparecem necessariamente. O que morre são apenas as ferramentas que usamos para acessar seu conteúdo. A fita cassete, a betacam, são o que os estudiosos do meio de comunicação chamam de tecnologias de distribuição. Muitas das coisas listadas pelo projeto de Sterling entram nessa categoria. As tecnologias de distribuição tornam-se obsoletas e são substituídas. CDs, arquivos MP3, fitas cassete são tecnologias de distribuição. Para uma definição de meios de comunicação, recorremos à historiadora Lisa Gittelman. Que oferece um modelo de mídia que trabalha em dois níveis. No primeiro, um meio é uma tecnologia que permite a comunicação. No segundo, um meio é um conjunto de protocolos associados ou práticas sociais e culturais que cresceram em torno dessa tecnologia. Sistemas de distribuição são apenas e simplesmente tecnologias. Meios de comunicação são também sistemas culturais. Tecnologias de distribuição vêm e vão o tempo todo, mas os meios de comunicação persistem como camadas dentro de um estrato de entretenimento e informação cada vez mais complicado. Os velhos meios de comunicação, ele escreve, não estão sendo substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão sendo transformados pela introdução de novas tecnologias. Bem, neste momento, se tomarmos por nós, neste momento histórico, né, da humanidade, 2019, quando os senhores, por exemplo, precisam de uma informação que vocês consideram fidedigna, verossímil, que possa nortear decisões e tudo. Vocês vão, por exemplo, pegam e vão direto ao YouTube e pegam aquelas listas que tem lá de tudo que é coisa sobre qualquer assunto. Ou esses, quando você abre seu telefone, tem ali aquelas notícias que sabe-se lá as fontes e tudo mais. Ou você prefere um periódico no qual você confie, né? Você diz, não, essa revista aqui é pela minha formação universitária, acadêmica, é a que eu leio para me informar sobre determinado assunto. Se eu quero saber sobre neurologia, eu vou em tal revista, que é abalizada para meus padrões sérios. Se eu quero saber sobre política, eu vou dar esse periódico. Não é? Mas ainda assim, considerando que somos bem informados, vocês são, muitos são professores, os alunos de vocês acessam quais periódicos? Esses periódicos, ainda assim, ainda que tenham uma certa credibilidade e respaldo, também não trazem ideologias? Pois então, vejam que nós mesmos precisamos rever esses elementos e temos problemas. Mas se somos professores, formadores, professores de pós-graduação, somos pessoas que possuem um nível de informação importante nos nossos dias, comparativamente a tantas pessoas, se nós estamos com essas dificuldades, imaginem as crianças, imaginem as pessoas de um modo geral, aos milhões, diante de algo como isso que o autor descreve, não é? As preocupações que temos. Bem, esse painel que nós pintamos, eu quero recomendar para vocês algumas partes da obra dele que tem muito a ver com o que temos trabalhado nesse curso. Por exemplo, a parte O Paradoxo da Ficção-Realidade, recomendo a leitura, quando ele fala do spoiling e trata de uma série Survivor, uma série... E mostra não apenas a interação, mas a localização dos personagens, dos fãs. Não é como isso... olha, é muito bonita toda essa parte, muito extensa aqui para os nossos propósitos. Também quando ele fala monitorando o Big Brother, muito, muito emblemática, muito interessante esta parte. Outros capítulos aqui que para nós podem fazer muitos elementos de complementação, um está no capítulo 3, que é o fenômeno Bruxa de Blair. Vale uma reflexão. Há vários, ok? Estou selecionando alguns daqueles que eu li aqui para os senhores. No capítulo 4, algo que nós aqui no Brasil vivemos é no shopping center dos Sims. Interessante essa parte, ok? Sobre as empresas de games, né, que estão lançando essas ferramentas de interatividade, participação. Muito. Depois, os fãs de ficção na era da web 2.0. Uma parte que é particularmente sensível à sociedade norte-americana, que ele escreveu, o título é A Contracultura Cristã. Delicada e importante para os nossos dias. Como fechamento, o shopping, o Photoshop pela democracia. Este é muito interessante, não é? Deixa eu ler só um pedacinho de introdução para o senhor. O Photoshop pela democracia. Ele coloca assim, no capítulo 6, na primavera de 2004, circulou pela internet um vídeo editado com imagens do noticiário de O Aprendiz, 2004, o bem-sucedido programa de Donald Trump. Numa imitação bem-humorada de um trailer de O Aprendiz, o narrador explica: George W. Bush recebeu a tarefa de ser presidente. Ele afunda a economia, mente para justificar guerras, gasta muito mais que o orçamento e quase escapa impune, até que Donald descobre tudo. Fecha aspas. O vídeo corta para uma sala de reunião onde Trump exige saber quem escolheu esse conceito estúpido e demite Bush. O olhar de reprovação de Trump é editado com a imagem de Bush balançando a cabeça em incredulidade e decepção. Então entra o locutor. Abre aspas. Infelizmente, Donald não pode demitir Bush para nós, mas nós podemos fazer isso. Junte-se ao True Majority Action. Vamos demitir Bush juntos e nos divertir. Fecha aspas. Quem diria que Donald Trump poderia surgir como um porta-voz popular e que imagens controladas por uma corporação poderiam servir a um movimento de resgate da democracia. É um dos capítulos. Essa versão foi atualizada, né, para os nossos dias. E por último, ele finaliza questionando a democratização da televisão. Recomendo que vocês, por favor, vejam ao final da obra, a YouTubeologia. Ele coloca uma série de sites ali e também o glossário dele, sobre os termos, não é? Como ativadores culturais, atratores culturais, autoria cooperativa e outras coisas que ele coloca aqui muito interessantes. Vou desligar o gravador. Chegamos ao final dessa aula, que pintou um grande painel da obra do Jenkins, mas eu convido, como sempre, faço os senhores, por favor, a lerem a obra na íntegra. Cultura da Convergência já existe no nosso idioma, em português, a nova edição ampliada e atualizada. Vou desligar para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre a nossa aula de hoje.